hoje, na nossa programação de jornalismo aqui da Rádio Planetário e da Rádio Líder, nós temos a participação do presidente da FAMURS e prefeito de Palmeira das Missões, Eduardo Freire, participando conosco aqui na nossa programação de jornalismo, para falarmos um pouquinho a respeito de todo esse cenário de pandemia que mundialmente estamos vivendo, Eduardo, e aqui no Rio Grande do Sul também não é diferente. A FAMURS tem se preocupado com essa questão, né? E agora a gente conversa com o senhor para saber aí, né, o posicionamento da FAMURS, né, quanto à questão do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Planetária, da Rádio Líder. Para nós é uma satisfação estar conversando com vocês.
Eduardo, fala um pouquinho para a gente, né, qual o posicionamento aí da FAMURS com relação à questão do coronavírus, a favor ou não desse isolamento em que a gente tem aqui no nosso estado, né, municípios aderindo ao isolamento, outros municípios aderindo parcialmente. Qual é a posição da FAMURS frente a esse cenário?
A posição da FAMURS é a favor do isolamento. Nós consideramos que é muito importante nesse momento manter esse isolamento de acordo com as próprias indicações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, principalmente para conter a expansão do vírus nessa fase, fazer com que o pico da epidemia não ocorra num curto espaço de tempo, principalmente porque muitos municípios ainda não estão preparados para esse enfrentamento, não receberam os equipamentos de proteção individual para suas equipes. Os respiradores pulmonares ainda não chegaram nos hospitais de referência. Os governos acenaram com diversos auxílios, mas os municípios ainda não receberam recursos para poder fazer essa movimentação e a defesa com relação à pandemia. Então, a gente defende a manutenção do isolamento. Claro que isso é uma orientação, né? Cada prefeito tem a liberdade aí de tomar as suas decisões conforme a sua realidade, a sua avaliação, o corpo técnico de saúde do seu município, mas nós orientamos pela manutenção.
Tá certo, Eduardo. E é importante a gente falar, né, que a questão desse isolamento, ela vem como um ponto positivo de não sobrecarregar o sistema de saúde pública de todo o Brasil, porque ainda é insuficiente para atender um surto de pandemia como é a questão da Covid-19, né?
É, com certeza. O maior problema dessa questão do coronavírus é o colapso do sistema de saúde. Como a transmissão ela é muito fácil e ocorre de forma rápida, ela faz com que grande parte da população fique doente ao mesmo tempo. Esse é o diferencial principal aí da questão do coronavírus. E muitos precisam de atendimento hospitalar. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa fazer o achatamento da curva, fazendo com que menos pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo e que o nosso sistema possa suportar. Todos os países que tiveram o isolamento social como arma e fizeram isso com antecedência, como o Japão, a Coreia do Sul, tiveram grande sucesso. Aqueles países que demoraram para fazer, eles sofreram muito e continuam sofrendo, como a Itália, a Espanha e agora os Estados Unidos.
Com certeza, presidente. É importante a gente ressaltar, né, que essa pandemia, de uma certa forma, ela não chegou com força ainda no estado, né? A gente tem aí o período da proximidade do inverno e os prognósticos que a gente tem é que a situação deve piorar bastante, né?
É, na verdade, nós estamos no início dela. Isso é bom a gente frisar. Ontem o governador, no Jornal do Almoço, falava que municípios que não têm caso confirmado, o comércio pode funcionar. Deu a entender que as pessoas poderiam circular, e não é bem assim, porque as pessoas que estão sendo testadas hoje são apenas aquelas pessoas que estão com sintomas graves em hospitais. Não existe mais testes, a não ser municípios que compraram testes particular para pessoas que têm sintomas. Elas acabam sendo orientadas a ficar em casa, em isolamento, sem testar, então a gente não tem certeza se o vírus está ou não no município. Isso causa uma falsa expectativa das pessoas, achando que elas podem circular, porque o vírus ainda não chegou no seu município. Por exemplo, aqui em Palmeira das Missões, eu tenho 40 pessoas em isolamento, que eu não sei se elas têm ou não o vírus, porque eu não posso testá-las. Fora a questão dos assintomáticos. Então, isso foi foi muito grave esse depoimento do governador. A gente contesta essa questão porque causa aí uma expectativa nas pessoas que elas estão livres do contato do vírus, o que não é a realidade.
Presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, Eduardo Freire, o momento é dos municípios estarem comprometidos com a saúde da população e deixar, de fato, nesse primeiro momento, os efeitos econômicos em um segundo plano?
Os efeitos econômicos, com certeza, nos preocupa muito, não só o setor privado, mas também o setor público. O setor público vive da arrecadação, depende da movimentação financeira de cada localidade. Isso é importante a gente frisar, mas nesse momento a prioridade é a vida, é a saúde da população. Nós estamos convictos que a principal arma nesse momento de enfrentamento é o isolamento social. Ontem, inclusive, no Roda Viva estava o especialista, biólogo, cientista Átila Lamarino, que é um dos maiores estudiosos sobre vírus e epidemias no Brasil. O Roda Viva bateu todos os recordes e ele deixava bem claro da necessidade do isolamento. Falava sobre a questão do isolamento vertical, que não foi testado em nenhuma parte do mundo. É um conceito sem teste, sem prova, ainda mais no Brasil, onde as pessoas, os idosos, o grupo de risco, eles residem com outras pessoas que precisariam sair para trabalhar, então estariam expostos também ao vírus. Então essas questões a gente tem que deixar bem claro, né, que são essenciais no combate à pandemia. O isolamento social e a testagem em massa. É importantíssimo também a gente pressionar os governos para que esses testes cheguem. Ontem o ministro Mandetta anunciou que o governo já comprou 22 milhões de testes. O contrato prevê a entrega em 30 dias, mas conforme toda essa problemática que envolve o mundo, ele não tem a garantia dos testes em 30 dias. Isso é muito importante para a gente realmente poder fazer um trabalho efetivo. Por isso que a gente defende nesse momento agora o isolamento, para fazer com que o pico dessa pandemia demore a chegar.
Com certeza. Eduardo Freire, a maioria das cidades sequer está de fato preparada com os equipamentos de proteção individual, como é o caso das máscaras, luvas, aquela roupa de proteção para lidar exatamente, né, com os casos de coronavírus. O número de respiradores nos nossos hospitais é considerado essencial no tratamento ao coronavírus e esse número de respiradores é baixo, né? Além disso, a maioria dos municípios que tem menos aí de 5 mil habitantes tem equipes de saúde mais reduzidas, né? Contando até mesmo aí com um ou dois médicos, né? Qual a orientação da FAMURS? A gente sabe que o senhor esteve aí juntamente com outros prefeitos aqui da nossa região, né? Colocando em destaque essa pauta. A gente gostaria de ouvir aí qual que é o posicionamento da FAMURS frente a essa triste realidade.
Esse é um problema grave. Por exemplo, o município de Bagé é um município grande, mais de 100 mil habitantes, está com 6 médicos contaminados e 50 membros da equipe em quarentena. Então, em Bagé, ninguém entra e ninguém sai. Eles estão num estágio mais avançado da doença, então tem medidas mais rigorosas. Agora, imagine dar um surto da doença no município de 2, 3 mil habitantes, 4 mil habitantes, onde tem um médico apenas, e uma equipe aí de 10 a 15 pessoas no máximo. Quem irá ficar responsável por essas famílias? Então, isso tem que ser levado em consideração. Muitos municípios estão organizados, mas a grande maioria deles não. Os respiradores adquiridos pelo Estado, que deverão ser distribuídos entre os hospitais regionais e os hospitais que são referência, ainda não foram distribuídos. Os equipamentos de proteção individual não começaram a chegar aos municípios. Isso é importante, é importantíssimo para que os profissionais estejam protegidos. Os equipamentos mais específicos, como aqueles macacões, máscaras especiais de tratamento para doença diretamente na linha de frente, praticamente nenhum hospital ainda recebeu do interior do estado. Os municípios estão tentando comprar, os hospitais estão encomendando, mas a demanda é muito alta, inclusive de vendas para fora do país, então estão com dificuldade. Por isso que esse momento é importante, para que esses municípios possam ter as armas aí para travar essa luta que é decisiva em defesa da vida e da saúde da população.
Eduardo, a gente tem grandes potências aí mundiais, como é o caso da China, Itália, Espanha, Estados Unidos, né, que tiveram seus sistemas entrando aí em um verdadeiro colapso, e isso com certeza preocupa a federação, como preocupa todos nós, né? E, por exemplo, se a gente for pegar, digamos que cidades maiores, como é o caso de Passo Fundo, né, vai ficar sobrecarregado, pois mais de, aí de 300 cidades do estado não têm leitos hospitalares, né?
É importante as pessoas elas pesquisarem mais nas fontes certas de como foi enfrentado o coronavírus nesses países. Por exemplo, na China, que foi o primeiro país onde surgiu o vírus, na província de Wuhan. Conforme as características do governo chinês, que é um governo autoritário, o governo chinês ele determinou o fechamento da região de Wuhan. Então, ninguém entrava, ninguém saía, eles têm muito recurso financeiro, começaram a testar todo mundo, obrigaram as pessoas a ficarem em casa, não tinha comércio, nem mesmo serviços essenciais, eles garantiram apenas o abastecimento e conseguiram, num espaço recorde, diminuir a expansão do vírus para o resto da China e também para os países asiáticos, não que não tenha ocorrido caso, mas em baixa escala. Mas eles, como sendo uma grande potência, a gente viu eles construírem um hospital de 1.000 leitos, por mais que seja através de containers, em uma semana, o que seria praticamente inimaginável em outra nação. Então a gente tem que nos ater ao que ocorreu na China. Na Itália, por exemplo, as autoridades relutaram a entender da gravidade da pandemia, principalmente na região de Milão, da Itália. Continuaram incentivando o turismo, dizendo que o comércio poderia ficar aberto. E o vírus, quando chega, ele é muito rápido, porque a transmissão dele é violenta. Na questão de 2, 3 dias, ele se espalha. Quando você tiver confirmado o primeiro caso, você já tem 14, 15 pessoas infectadas, infectando outras pessoas. Né? Então, a Itália demorou para reagir e aconteceu o que está acontecendo até hoje. Diziam que era porque a população era mais idosa, isso também atrapalha. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos essa característica, nós temos uma população idosa significativa, mais do que outros estados do Brasil, então a Itália demorou para reagir. Mas a desculpa era que a Itália tinha muitas pessoas idosas e começou a aparecer na Espanha, da mesma forma que a Espanha demorou a fazer o isolamento, fez um isolamento tardio, e tem poucos leitos de UTI. Estamos perdendo aí centenas de espanhóis por dia. Agora, o que mais preocupa é que está acontecendo a mesma coisa nos Estados Unidos, que é a maior potência econômica do mundo, onde existe o maior número de cientistas e estudiosos, principalmente sobre essa questão aí de vírus. Tem uma estrutura enorme, só Nova York tem muito mais leitos, quase o dobro de leitos de UTI do que o estado inteiro do Rio Grande do Sul, e os Estados Unidos vem sofrendo muito. Então isso tem que ligar um alerta nos nossos governantes que a situação é difícil. Nós aqui no Rio Grande do Sul nós temos 1.000 leitos de UTI, o governador ele está apresentando um projeto de abertura de mais 200 leitos, já estão sendo trabalhados para esses 200 leitos, mas esses 200 leitos novos deverão estar prontos no mês de maio, ainda não estão prontos. E lembrando que esses 1.000 leitos de UTI, hoje a gente tem dificuldade em regular um leito de UTI. Todos os prefeitos sabem que quando eles têm algum munícipe no seu hospital que não tem UTI, precisa de um leito de UTI, muitas vezes a família apela para ordens judiciais, sai a ordem judicial e você demora 2, 3, 4 dias para conseguir transferir esse paciente, e em algumas oportunidades o paciente acaba falecendo. Porque esses 1.000 leitos de UTI, eles não estão disponíveis para toda a população. É claro que está havendo um trabalho de não acontecer cirurgias desnecessárias, que precisa retaguarda de leito, mas grande maioria desses leitos de UTI estão ocupados. Então não é uma garantia que nós teremos 1.200 leitos para o coronavírus, esquecendo todas as outras enfermidades e pessoas que precisam de UTI no estado do Rio Grande do Sul. Isso é importante a gente deixar claro.
Com certeza, Freire. E eu gostaria que você deixasse agora um recado, né, aos prefeitos gaúchos que estão nos ouvindo neste momento, né, para que, de uma certa forma, não cedam às pressões que estão sendo realizadas aí por diversos setores, né. A gente tem aí algumas barreiras, no caso aí de municípios que optaram, né, pelo isolamento, e aí a gente tem uma controvérsia do comércio, né, que chega em cima, que as coisas não podem parar, enfim. Então, acho que fica aí um recado importante, você, o senhor, né, como presidente aí da FAMURS.
Eu gostaria de mandar um grande abraço para o prefeito Espumoso, inclusive é meu companheiro, meu parceiro, toda a administração. O recado é que os prefeitos escutem suas equipes técnicas, observem as orientações dos médicos, dos secretários de saúde, dos comitês técnicos que foram organizados em seus municípios, não cedam a pressões, observem os exemplos de outros lugares, busquem informações sérias com a Secretaria de Saúde, com o próprio Ministério, busque informações com os especialistas. Esse programa ontem, o Roda Viva, foi muito especial com relação à definição da gravidade da situação do coronavírus, que eles ajam com responsabilidade com sua população. É isso que a gente espera, principalmente ouvindo as equipes técnicas de cada município.
Tá certo. Eduardo Freire, presidente da FAMURS, a gente então agradece a sua participação, né, a sua fala aqui nas nossas emissoras frente a essa situação em que estamos passando aí de pandemia em todo o nosso Rio Grande do Sul, a nível mundial, né, internacionalmente. Muito obrigada pela tua disponibilidade em nos atender.
Muito obrigado, a gente fica sempre à disposição.
Este então, Eduardo Freire, presidente da FAMURS, participando aqui na nossa programação de jornalismo, falando aí a respeito de todo esse cenário de pandemia aí do Covid-19. Com as informações, falou a repórter Luzia Camargo.